Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para informar você. E a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco solicitou uma reunião com o ministro Paulo Guedes através de um documento. A Associação Nordeste Forte, em nome de todas as federações das indústrias do Nordeste. O texto tem o objetivo de esclarecer informações necessárias ao ministro com o intuito de destravar a burocracia e iniciar a liberação de recursos para as empresas aqui do Nordeste, visando fortalecer a economia com a geração de empregos. Para falar sobre esse e outros assuntos, estou ao telefone com o presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, o senhor Ricardo Singer. Bom dia, senhor Ricardo. Prazer em falar com o senhor.
Bom dia, ouvintes aí da região do Sertão de Araripina e adjacências.
Bom, senhor Singer, e essa solicitação dessa reunião, já houve alguma resposta e qual é a expectativa para que se atinja os objetivos?
Já teve resposta, nós vamos ter essa reunião com o ministro, já tá agendada. Agora, a finalidade é exatamente nós mostrarmos ao ministro os nossos problemas e as nossas sugestões para que, assim que essa pandemia termine, nós estejamos com a condição de ter voltar ao desenvolvimento, voltar ao funcionamento. Porque se nós não tomarmos providências agora, quando chegar o fim dessa pandemia, nós vamos estar, com dificuldades para poder continuar com as atividades econômicas que o país precisa.
E esse tal de coronavírus aí, essa crise está gerando aí problemas como fluxo de caixa, né, nas empresas, liberação de recursos para capital de giro num momento como esse, e até a postergação de tributos também é muito importante para salvar as empresas, né, senhor Ricardo?
Exatamente, porque é muito difícil numa hora que você tem dificuldade de produzir, tem dificuldade de transportar e a dificuldade de vender, você ainda tenha que pagar os impostos mesmo antes do título vencer. Então, você, fora precisar ter o recurso para produzir, você precisa ter recurso para pagar imposto. Então, isso aí, o governo precisa ter a sensibilidade para que prorrogue. Nós não queremos isenção. Nós queremos que esses tributos que sejam gerados nesse período sejam recolhidos após o fim dessa pandemia.
Bom, com relação ao governo de Pernambuco, o senhor afirmou em uma rádio aí da capital, né, que as indústrias aqui de Pernambuco foram duramente atingidas pela crise e tornava-se impossível seguir pagando o ICMS, os salários, os custos fixos, as taxas, entre outras despesas. Com relação ao governo do Estado, como é que está a situação?
Olha, em relação ao governo do Estado, até agora, nós não conseguimos postergar, não ser para empresas do Simples, que é uma quantidade grande em volume de empresa, mas pequena em valores. Então, as empresas, você vê aí mesmo no polo aí de Araripina, no polo Gesseiro, a dificuldade que as empresas estão passando. Então, imagine se não houver agora um apoio a essas empresas, quando terminar a pandemia, elas vão estar sem funcionários, sem giro, sem matéria-prima, vão poder funcionar? Não vão poder funcionar. Então, esse é que nós devemos ter a visão de poder preparar as empresas para quando terminar essa pandemia, elas voltem às suas atividades com a mesma força ou melhor do que estavam antes.
Então, com relação ao governo do Estado, isso aí não deixa de ser um pouco frustrante, né, senhor Ricardo?
Muito, realmente muito frustrante. Esse problema, nós temos tido reuniões dentro da federação e temos tido também conversas. E um dos assuntos que nós vamos falar com o ministro é exatamente para simplificar a exigência documental para o capital de giro das empresas nesse período, ou mesmo compra de matéria-prima, ou manutenção de folha desse período, para que as empresas continuem vivas. O governo federal já fez a MP dos salários, que poderá ajudar as empresas médias e pequenas a sobreviverem com o seu quadro funcional. Porque se a empresa não mantiver o emprego, não mantiver seu funcionário, quando precisar funcionar, ela vai ter de treinar, vai perder um período enorme em recursos para conseguir refazer na sua produção. Porque a máquina não trabalha sozinha.
É, e a máquina, ela para parar é só para apertar um botãozinho. Agora a bicha para voltar a girar é mais difícil, né?
Bom, exatamente.
Doutor Ricardo...
O retorno é mais complicado, a partida é mais complicada do que a parada.
Doutor Ricardo, o que é que a FIEP vislumbra aí para frente? Quando é que acha que vai haver aí um retorno, pelo menos assim, de tiquinho, de pouquinho, para a economia se começar a máquina, né? Que eu estou dizendo, voltar a rodar devagarzinho. Se tiver alguma engrenagem quebrada, vai consertando. Agora, parar do jeito que está, fica difícil. A FIEP vislumbra já assim uma data para começar a girar a máquina?
É, nós estamos defendendo uma posição, por exemplo, aí pesa diretamente a construção civil, que hoje está totalmente parada. Evidente, se a construção civil retornasse ao trabalho, mesmo dentro de certas condições de segurança e de higiene nas obras, você passaria a voltar a funcionar, inclusive a parte de polo gesseiro, sem dúvida alguma. Então, assim que tiver esse distensionamento, eu acredito que isso aí não deve demorar muito, você vai conseguir voltar, não naquela velocidade, mas conseguir voltar dentro de um ritmo de aceleração progressiva.
A gente tem aqui um exemplo próximo a Araripina, que é o São Francisco, não é um agronegócio, a uva, a manga, lá ninguém parou não, o sindicato entrou em acordo, está todo mundo trabalhando, é claro, com todos os cuidados, né? Exatamente. O gesso ele não apodrece não, né? Mas ficar parado muito tempo, meu irmão, aí fica difícil. Não dava para fazer um negócio ao menos parecido como fizeram lá em Petrolina, não?
O gesso pode funcionar. A indústria não está proibida de funcionar. O setor industrial está com permissão para funcionar. A lei estadual não parou o setor industrial. Agora, o problema do gesso é que não existe um consumidor. Porque como a construção civil está parada, você vai vender os produtos de gesso a quem? Quer dizer, fora o gesso agrícola que vai para as plantações, que continuam funcionando e que o agricultor tem de colocar no prazo, porque se perder a época, ele só vai ter essa mesma época no outro ano. Então, o agricultor que consome gesso vai continuar consumindo. Agora, já a construção civil, e o que nós estamos defendendo, é que ela, progressivamente, ela volta a funcionar e aí você vai ter consumo de gesso e as fábricas vão poder vender. Porque se você produzir hoje, vai vender a quem?
É, exatamente. É o que eu falei, os plaqueiros aqui, né, que produzem placas de gesso, esses estão parados, porque se produzir, não tem para quem vender. É o mesmo problema, eu conversei, inclusive, há pouco tempo, há duas semanas atrás, com o secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto, a preocupação dele também com relação ao polo do leite, né? O leite do queijo aqui de Bodocó, né? Que estava perdendo, está perdendo leite, porque vai produzir queijo para vender a quem? A situação realmente é muito difícil e há que ter aí um equilíbrio para uma saída, para que não haja prejuízo tão forte, né? Porque prejuízo não tem jeito não, né, seu Ricardo? De não ter.
Não, de qualquer jeito o consumo de tudo diminuiu. É evidente que o queijo e o leite continuam havendo consumo, é o caso da fruticultura. Todo mundo continua adquirindo e consumindo. É evidente, em quantidades diferentes, sem dúvida. Mas o caso do queijo, eu acredito que há um consumo não naquele mesmo nível, num patamar menor, mas continua consumindo. Eu mesmo continuo comendo, todo dia tem as refeições e você tem os insumos. E o queijo é um dos insumos.
Bom, vamos falar aqui de um assunto bom, senhor Ricardo. É a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, do qual o senhor é o presidente, né? Lançou ontem, segunda-feira, a campanha Pelos Heróis da Saúde, com a participação de artistas, atletas e tal. A campanha aí está visando arrecadar recursos para a compra de equipamentos de proteção individual, são os EPIs, né, insumos que serão direcionados aos profissionais que atuam na rede pública de saúde do Estado. E esse pessoal aí que está precisando mesmo, seu Ricardo Hessinger, porque estão aí na linha de frente, no fronte, no combate ao Covid-19, né?
Exato. Uma das funções do nosso sistema, que é através do SESI, por exemplo, é saúde e segurança do trabalho. Ora, A gente faz isso nas indústrias. Então, pensamos, agora que as indústrias estão trabalhando devagar, nós temos uma obrigação de fazer para esses homens e mulheres que trabalham nos hospitais, que trabalham nas ambulâncias, que trabalham no centro de saúde, que não estão protegidos. Então, nós precisamos exatamente fazer essa corrente do bem para que esses heróis que estão ali para defender a nossa vida, defender a nossa saúde, sejam protegidos para evitar que eles sejam contaminados. Então, com isso, é que nós criamos um grupo de empresários, partiu junto com a federação para que fosse feito esses EPIs que faltam nos hospitais, que agora está começando a chegar, provavelmente aí em Petróleo, aí em Araripina também falta, para que nós seja produzido pelas empresas que têm capacidade, que têm qualificação para fazer isso. Com isso, as empresas irão funcionar e os nossos heróis da saúde serão protegidos contra o coronavírus.
É, heróis mesmo, viu? Agora, infelizmente, já houve casos aí de técnica em enfermagem que faleceu de Covid-19. É aí na capital pernambucana, na região metropolitana, e vem bem a calhar essa campanha aí para justamente proteger essas pessoas que estão na linha de frente. E para quem quer ajudar, para quem quer fazer doação, seu Ricardo, como é que faz?
Olha, pode ser feita a doação de qualquer valor. Nós o que queremos é que a população pernambucana dê uma demonstração de engajamento e que mostre que realmente o reconhecimento a esses nossos heróis pela saúde. Doação pode ser feita, primeiro você pode ver pelo Instagram, pelos Heróis de Saúde, tem todos os links para você poder fazer a doação. Como também pode fazer pelo Banco do Brasil, um depósito na agência 3433, dígito 9, agência 3433, dígito 9, conta corrente 6568, dígito 4, favorecida é a FIEP e o CNPJ da FIEP, 10-054-062-000130. Ou seja, 10-054-062-001, dígito 30. Agora, também tem uma plataforma que ele pode acessar, que é muito fácil fazer a doação, que é apoia.se/pelos heróis da saúde. Nessa plataforma, entra facilmente, você clica e você faz a sua doação de qualquer valor. 20, 30, 50, 100, 1000, o que você quiser doar.
É, senhor Ricardo,
se você achar que deve ajudar os heróis da saúde.
Certo, e inclusive, né, já está no nosso blog aí todas essas informações que o senhor Ricardo passou agora, número de conta, tal, plataforma. Quem quiser ajudar já está no blog do Roberto aí, é só acessar blogdorobertoararipina.com.br. Nessa reunião, senhor Ricardo, só para a gente encerrar, com o ministro Paulo Guedes, né, eu me lembrei agora que foi aprovada a reforma da Previdência para se economizar 1 trilhão aí em 10 anos. E agora nós vamos gastar 1 trilhão em 1 ano só com essa tal de Covid-19. Ô bichinho miserável, né, senhor Ricardo? Para fazer o caba gastar dinheiro.
Exatamente. Quando passar ela, o mundo vai começar de outro patamar. Porque não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Então nós vamos ver, arrumar as peças quando terminar essa pandemia, é que nós vamos ver como o mundo vai se reorganizar.
Exatamente. Ricardo Singer, presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, eu agradeço pela gentileza, pela atenção. Estamos sempre à disposição, viu, senhor Ricardo? É só mandar as ordens.
O mesmo digo eu, a federação tem aí a nossa regional, que está sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa aqui em Recife, estamos sempre de portas abertas. De forma que desejo aí que Araripina passe a região aí, não só Araripina, mas Uripuri, Bodocó e etc., passem essa pandemia sem grandes problemas.
Começamos com Ricardo Essinger, presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, aqui na Arari FM. Vamos ao intervalo agora, são 8h17. Sistema Betson vai para o apoio cultural, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Araripina.